Senado deve votar amanhã medida provisória que cria autoridade pública olímpica.
Walter Pinheiro diz que ferrovia vai estimular a economia baiana. E Jaime Campos lamenta que Mato Grosso dependa do transporte rodoviário.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado deve analisar duas medidas provisórias que perdem a validade amanhã. Uma delas cria a Autoridade Pública Olímpica, entidade que vai coordenar as ações de planejamento e entrega de obras para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro.
Se depender de alguns senadores, a MP vai ser modificada, como informa o repórter Nilo Bairros.
Essa MP está na mira da oposição. Na Câmara, os deputados já mexeram no texto para reduzir o número de cargos comissionados previstos pelo governo para a chamada Autoridade Pública Olímpica. Na opinião do senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, uma redução necessária.
Já passou por um processo de, digamos assim, lipoaspiração na Câmara dos Deputados. O governo pediu a criação de mais de 400 cargos, quase 500 cargos de confiança. A oposição resistiu, reduziu a 180.
Mas a oposição quer mais. Segundo Aloysio Nunes, é preciso retirar do texto um artigo que permite o funcionamento de lojas e shopping centers nos aeroportos, sem licitação.
Me parece que este é um artigo que não se justifica diante dos objetivos da medida provisória, que é dotar o Brasil de uma estrutura institucional para coordenar todos os nossos esforços para termos aqui uma boa Olimpíada.
O senador Roberto Requião, do PMDB paranaense, concorda que a MP da Autoridade Olímpica contém absurdos que não podem ser aceitos pelo Senado.
Segundo Requião, a MP vai impedir a demissão de quem chefiar a entidade, que somente poderá ser afastado por flagrante delito, renúncia ou morte.
Quero tornar público esse absurdo. Não é possível que tenhamos agora uma espécie de autarquia, porque essa autoridade olímpica não é mais do que uma autarquia, com um presidente irremovível, com mais poderes que os poderes que o povo líbio quer retirar do Gaddafi. Espero que isto seja liminarmente liquidado no Senado da República.
Já a outra MP que o Senado deve votar amanhã é a que facilita a atuação da Embrapa no exterior, que atualmente tem que contar com empresas intermediárias para desenvolver parcerias fora do Brasil.
Segundo o senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, a aprovação da SMP vai permitir, por exemplo, que a Embrapa abra conta bancária e alugue imóvel em outros países.
A Embrapa é uma empresa muito respeitada e, se puder atuar no exterior, eu não tenho a menor dúvida que em pouco tempo vai se credenciar com uma das maiores e melhores empresas desse segmento.
O senador Walter Pinheiro, do PT, destacou que a ferrovia Leste-Oeste, entre Figueirópolis, no Tocantins, e Ilhéus, na Bahia, vai ser importante para o desenvolvimento baiano.
Segundo Walter Pinheiro, ao longo desse percurso, a Leste-Oeste vai baratear o escoamento da produção agrícola e estimular o crescimento de 32 cidades baianas.
A ferrovia cumprirá um papel preponderante para o minério, outra área de enorme potencial na Bahia. E a ferrovia cumprirá um papel decisivo na atração de investimentos, na consolidação de uma nova zona de processo para exportação, uma zona especial.
A ferrovia Leste-Oeste vai se conectar a Norte-Sul na cidade Figueirópolis, do Tocantins.
Já o senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso, pediu ao governo mais investimentos na infraestrutura de transporte.
Para ele, a péssima situação das rodovias prejudica a agricultura nacional, pois encarece o frete. Por isso, Jaime Campos sugere não apenas recuperar rodovias, mas também investir em hidrovias e ferrovias.
Acho que o Brasil terá que ter um plano estratégico nos próximos 20 anos para procurar fazer um transporte intermodal, incorporando transporte ferroviário, hidroviário, com as boas estradas desse país. Com isso, não tenho dúvida alguma que a nossa produção ela poderá aumentar, mas, sobretudo, diminuir os custos para que não só o produtor ganhe, mas, acima de tudo, a população possa comprar um produto mais barato e de boa qualidade.
As declarações de imposto de renda referentes ao ano de 2010 poderão ser enviadas à Receita Federal a partir de amanhã, com uma novidade para os casais homossexuais. Eles poderão declarar o companheiro ou companheira como dependente.
Para a senadora Marinor Brito, do PSOL do Pará, a decisão da Receita Federal é um avanço e pode ajudar na aprovação do projeto que legaliza a união entre pessoas do mesmo sexo.
Porque achamos que é um direito do cidadão se relacionar afetivamente com quem ele quiser. Para garantir o direito, a questão da declaração de imposto de renda, se a gente consegue que apareça esse registro no debate do imposto de renda, isso já é uma conquista antecipada do projeto de lei que a gente está defendendo nosso no Senado.
O Comitê de Política Monetária, Copom, se reúne esta semana para decidir se aumenta ou não a taxa básica de juros.
Para o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, elevar os juros já não serve como remédio para controlar a inflação.
Por isso, o governo precisa encontrar outras formas para conter a atual pressão inflacionária.
Dornelles afirmou que o aumento dos juros não só não segura a inflação, como ainda prejudica as contas públicas. Elevar os juros em um ponto percentual, por exemplo, aumenta a dívida pública em 10 bilhões de reais.
Cabe às autoridades responsáveis pela política monetária encontrar novas formas de combater a inflação e que não produza tantos danos às contas públicas, mas que seja, sim, mais efetiva e eficaz no combate às verdadeiras fontes da pressão de preços. As decisões tomadas no ano anterior, no campo creditício, e as de natureza fiscal recém-anunciadas pela presidente Dilma Rousseff, talvez sejam mais apropriadas que o aumento da taxa Selic.
Já o líder do Democrata, senador José Agrippino Maia, alertou que se a taxa Selic for aumentada entre 0,25 e 0,50 ponto percentual, a dívida pública vai ser elevada de 4,8 bilhões de reais.
Por isso, Agrippino Maia quer criar na Comissão de Assuntos Econômicos um endividômetro para que a população saiba qual o tamanho da dívida interna, que, na opinião dele, é uma grande trava ao desenvolvimento do país.
Que nós instalássemos, pelo menos ao longo deste ano, o endividômetro. A informação todos os meses de a quantas anda a dívida interna do Brasil, quanto está nos custando por mês a administração dessa dívida, para que a gente possa acompanhar, na verdade, a perspectiva de crescimento da economia no ano e para os anos seguintes.
E a Comissão da Reforma Política se reúne pela primeira vez amanhã para definir o plano de trabalho. Nesse encontro, deve ser escolhido o relator-geral do colegiado.
A comissão deve debater questões como sistema de eleição de deputados, financiamento público de campanha, obrigatoriedade do voto, suplência de senadores e necessidade de filiação a partido político para disputar a eleição.
Nas eleições de outubro passado, a bancada do Rio Grande do Sul no Senado teve uma renovação efetiva de apenas um terço.
Isso porque o povo gaúcho decidiu pela reeleição do senador Paulo Paim, do PT, e escolheu a jornalista Ana Amélia Lemos, do PP, para o seu primeiro mandato como representante do Rio Grande do Sul no Senado.
Eles se juntam ao senador Pedro Simon, como nos informa o repórter Rogério de La Fuente.
Paim se elegeu deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores para a Constituinte, ocasião em que se destacou na formulação do capítulo sobre a ordem social. Exerceu mais 3 mandatos de deputado federal, imprimindo como marca pessoal a defesa da melhoria do salário mínimo. No Senado, incorporou a esta causa a defesa dos aposentados, o combate ao preconceito e a valorização das pessoas com deficiências. Isso implicou na aprovação, respectivamente, das propostas dele para os estatutos do idoso, da igualdade racial e da pessoa com deficiência. O senador Paulo Paim avalia que o resultado das urnas decorre de sua trajetória.
No meu entendimento, o resultado do processo eleitoral não é, não pode e não deveria ser fruto somente de 6 meses ou 7 ou 4 de campanha. No meu ponto de vista, deveria ser o resultado de toda uma história de vida dos candidatos e dos partidos.
A segunda vaga do Senado Federal foi conquistada na primeira eleição que disputou por Ana Amélia Lemos, do PP. Natural de Lagoa Vermelha, ela é jornalista profissional há 33 anos e teve 3.401.000 votos. A reforma tributária se mostra uma de suas primeiras preocupações.
Tenho um compromisso muito grande com o Pacto Federativo, porque considero injusta a partilha dos recursos hoje concentrados em 60% na União, 25% nos estados e apenas 15% para os municípios. Defendo o municipalismo como forma de propiciar um desenvolvimento mais rápido com estímulo ao empreendedorismo.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.